Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 10 de abril de 2024. Gravando um pouquinho mais tarde, não que isso faça diferença, né? Isso daqui não é um programa ao vivo, vocês ouvem onde, como e quando quiserem, mas eu acabei de passar um tempo bastante desgastante agora de manhã lidando com uma questão inesperada. A minha conta no Facebook foi bloqueada. Oh, né? Quem sabe vou ficar mais feliz, vou ter mais tempo livre, vou descobrir a alegria da vida. É provável que sim. Mas a questão é por quê? Faz alguns dias o Facebook me alertou que eles tinham recebido uma queixa de um fotógrafo que eu havia usado a sua foto sem permissão. Eu falei, caramba, eu nunca faço isso. Bom, fui dar uma olhada no que se tratava. Era um post divulgando um episódio aqui do Radinho em que a imagem de destaque era a imagem do cara. Eu falei, tá bom, sei lá, deixa o Facebook apagar o post, sei lá, tanto faz. Bom, mas na verdade as coisas tomaram outro rumo, não entendo muito bem porquê, não sei se o cara insistiu na queixa. E aí, moral da história, minha conta foi bloqueada por 2 dias. Aí eu falei, bom, deixa eu ver que post é esse. Na verdade, é um post de abril, 30 de abril de 2021, faz 3 anos, exatamente 3 anos. E eu falei, mas que diabo? Bom, eu fui atrás. Na verdade, o que tinha acontecido é o seguinte, o primeiro artigo que eu recomendei naquele episódio era um artigo de uma revista muito boa, que se chama The Conversation, que fala sobre animais que adotam filhotes de outras espécies. E esse artigo da The Conversation tinha como imagem de destaque a foto desse cara. Aí eu falei, puxa, é o que eu faço todo santo dia. Normalmente a imagem que eu uso para destacar o episódio nas redes é uma imagem de algum dos links que eu estou provendo. Né? Então lá fui eu agora de manhã, ter que localizar o post, o link original do post lá no radinhodepilha.com, né, mandar um e-mail para o cara, contar toda a historinha, explicar que veja, não é nada comercial, tudo que eu faço é independente, não é monetizado, eu faço isso por amor à arte, por gratidão. Né, e eu estava justamente tentando promover o seu trabalho, estava dando o link original para a fonte, mandei a mesma história para o Facebook também, agora vamos ver, não sei se eu vou ficar de castigo por muito mais tempo, mas isso tem uma estranha ressonância com um artigo que eu vou compartilhar com vocês também, que eu espero que o governo italiano não me processe, caso eu use a imagem do... Bom, em suma, a história é a seguinte, vocês já devem ter visto por aí, aos montes, um desenho do Leonardo da Vinci, que é um cara pelado, né, de braços e pernas abertos, e com isso tudo inscrito num quadrado e num círculo. É o Homem Vitruviano. Né? O Homem Vitruviano, desenho do Leonardo da Vinci, lindo. Aliás, eu tenho na cabeceira, aqui no meu quarto, numa prateleira ali, eu tenho uma réplica pequenininha, não do desenho, mas de uma escultura. Alguém fez uma escultura, né, em cima do Homem Vitruviano, que é uma peça incrível. E só que isso agora está no centro de um quebra-cabeças jurídico, né? Um quebra-cabeças internacional, literalmente. O que acontece é que a Itália, faz alguns anos, ela criou uma lei que dentro da Itália, uma lei italiana, certo? Em que você não pode utilizar comercialmente obras de arte clássicas da cultura italiana sem permissão, sem pagar, seja lá o que for. Você não pode sair por aí copiando, sei lá, o Michelangelo, o Davi do Michelangelo, qualquer coisa dessas. Não. Isso faz parte da cultura italiana, você não pode sair copiando isso à torto e à direito, né? Usando em obras comerciais, em camisetas de luxo, não. Então já tem um histórico aí do Ministério da Cultura italiano brigando com grandes marcas, com a Gucci, com isso e com aquilo, porque usaram indevidamente alguma dessas obras-primas do Renascimento italiano. Vale lembrar que essas obras-primas do Renascimento italiano já têm mais de 500 anos, certo? Certo. E que, se você parar para pensar, em muitas leis por aí, né, depois de 70, 80, 90 anos, as coisas caem em domínio público. Então, o que a Itália fez foi dar uma banana para essa história de domínio público e pedir respeito, pedir consideração e também pedir ali uma contribuição, né, quando é usar qualquer dessas obras que fazem parte quase que da identidade nacional italiana. Certo, certo. Ok, é uma lei italiana, mas o que acontece é que a Celeuma agora é como uma empresa alemã de quebra-cabeças, por isso que eu usei aqui, eu fiz um trocadilho bobo, que acho que já esqueci como chama, Ravensburger, não lembro, né? Que faz muito tempo ela vende um quebra-cabeças de 1.000 peças em cima do quê? Da imagem do homem vitruviano. Né? E os caras estão dizendo, e a Itália está processando os caras, blá, 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 só que acontece que a União Europeia, que deveria ser, né, uma coisa que vale para todo mundo que faz parte da União Europeia, diz que depois de 70 anos tudo cai em domínio público e dane-se. Né? Agora a Alemanha está dizendo, olha, Itália, desculpa, vocês que estão errados de fazerem uma lei nacional que contraria as diretrizes da União Europeia. Eu vou me pautar pela União Europeia, portanto, dane-se. Mas o Ministério da Cultura italiana não arreda pé e vai cobrar uma multa diária de não sei 1.000 e tantos euros se eles continuarem vendendo o nosso amigo Peladão. Né? Ok, como isso vai ser resolvido, eu não sei. É uma questão muito interessante. Não é? Tudo bem, é domínio público, a quem pertence, etc. e tal. Mas tem um aspecto que acho que vale a pena lembrar. Da onde saiu esse desenho do homem vitruviano? A história é interessante. Eu tinha uma leve lembrança dessa conexão toda do Da Vinci com Vitrúvio e tal, mas eu resolvi perguntar para o Chat GPT e ele me esclareceu a história, me confirmou a minha memória, né, e eu vou compartilhar como sempre. Aliás, como eu sempre compartilho todos os links, inclusive de fotógrafos raivosos, no radinhodepilha.com, né, na descrição de cada episódio, os links estão todos lá. Certo, senhor fotógrafo? E aí, a história é interessante pelo seguinte, no século I, antes de Cristo, né, um personagem chamado Vitruvius, um romano, né, Vitruvius resolveu escrever um tratado de arquitetura, um século antes de Cristo, antes do Niemeyer, antes do, sei lá, Frank Lloyd Wright, certo? Ele escreveu um tratado de arquitetura. Bárbaro, né? Falando tudo sobre as proporções, sobre as figuras geométricas, sobre os métodos e tal. Magnífico. E ele falava, inclusive, das proporções perfeitas do corpo humano, que você poderia fazer um desenho, né, em que você conseguia encaixar o corpo humano em formas geométricas perfeitas, em quadrados e círculos e tal. Magnífico, uma proposição quase pitagórica, quase platônica, dessa coisa ideal da matemática que explicaria tudo, certo? A questão é esse livro maravilhoso do Vitruvius só sobreviveu na forma de texto, né? Perderam-se as ilustrações, o que é doloroso, é inestimável. Aliás, eu tenho uma tese, eu lembro que eu trabalhava numa empresa que tinha um refeitório que era bastante criativo, aí volta e meia tinha grandes clássicos da cozinha internacional, sei lá, sushi, qualquer coisa dessas, né? Mas quando você olhava, olhava, a aparência era mais ou menos e o gosto era também mais ou menos, e eu cheguei à profunda conclusão que, na verdade, aquela empresa de catering, essas empresas de alimentação, elas tinham, o livro de referência delas tinha perdido as fotos, né? Então, se é de duas uma, ou só tinha as fotos e não tinha os ingredientes, não tinha como fazer, e o cara fazia uma coisa que parecia um sushi, mas não tinha gosto de nada, ou então só tinha os ingredientes e não tinha a foto, e aquilo, na verdade, não parecia com nada conhecido. Então, desculpa, foi só uma digressão, porque eu estava tentando entender o meu almoço naquela época, né? Por que que as coisas tinham um certo descompasso. Então, fica aqui, caso em algum momento você se depare com algum provedor, né, de alimentação e você se depare com esse estranho fenômeno de coisas que realmente não correspondem à sua expectativa, pode ser isso. De repente, ele só viu as fotos, né, só viu, acho que ele viu no Instagram, né, ele viu no Instagram, ele viu a foto, resolveu fazer igual, só que obviamente não tem gosto parecido. Mas voltando, Vitruvius, por outro lado, as ilustrações se foram, a conta de Instagram dele foi bloqueada, perdeu tudo e tal. E essa história de que o corpo humano obedeceria proporções perfeitas, etc., é uma coisa que sempre intrigou, porque, pera um instante só, é fácil falar, mas eu estou tentando desenhar aqui círculos e quadrados, eu não estou vendo como. Né? Então, o Da Vinci, um cara muito curioso, não é mesmo? Né? Ele se debruçou sobre o problema, falou, cara, eu tenho que resolver, se o Vitruvio está falando que a gente consegue desenhar um círculo e um quadrado que corresponde a, né, ao corpo humano. Bom, e aí ele vem com uma sacada absolutamente genial. Na verdade, o que o Vitor Hugo está propondo é uma bananada, é só uma idealização, onde já se viu, né? De que humano que ele está falando, eu não sei, né? Você pode escolher tanto humano por aí, né? Mas em suma, mas o que o Da Vinci faz é uma coisa extremamente original. Ele desenha o cara com aquelas, com as pernas e os braços estendidos, né? E aí ele desenha um círculo e um quadrado, só que a grande sacada do Da Vinci é que o círculo e o quadrado não precisavam ser concêntricos. Você consegue desenhar um quadrado, mas ele está um pouco deslocado com relação ao círculo. Essa é a grande sacada do Da Vinci. Ele teria resolvido, né, 1500, 1600 anos depois, esse enigma de Vitruvius, que é como é que você encaixa o ser humano em proporções ideais, matemáticas, pitagóricas, platônicas, ou seja, bobagem. Mas, em suma, mesmo não sabendo essa história toda, mesmo não sabendo por que que o Da Vinci se esquentou a cabeça com isso, né, é legal a gente conhecer a obra de arte, é simplesmente esplêndida, né? Eu tenho essa esculturinha aqui, eu já usei essa imagem em inúmeras palestras, porque eu achei uma vez na internet uma paródia, né, do homem vitruviano, que é um desenho muito parecido, mas usando Homer Simpson barrigudo, né? Então, em vez de você ter um homem viril, másculo, saradão, né, você tem aquele barrigudão, né, horroroso, segurando salsicha, cerveja. Então, eu sempre mostro que, veja, se você acha que isso é progresso, então, por favor, né, vamos voltar para os tempos do Da Vinci, que pelo menos as pessoas eram um pouco mais saudáveis, vamos dizer assim. Mas vamos lá, hoje tem uma notícia triste, porque um personagem também bastante interessante faleceu Higgs, né, o criador, o descobridor, quem propôs, na verdade, a história do bóson de Higgs, ganhou o prêmio Nobel, ele acabou de falecer, que bom que pelo menos ele ganhou o prêmio Nobel a tempo, né, e tem várias histórias curiosas aqui. O bóson de Higgs virou notícia, virou sei lá o quê, provavelmente você deve ter ouvido algum documentário com alguma voz retumbante falando sobre a partícula de Deus, não é mesmo? Sobre o bóson de Higgs, que agora a gente descobriu finalmente por que as coisas têm massa. Não é nada disso. Não é nada. Aliás, eu acho que eu já comentei isso com vocês, como era muito difícil para explicar para um leigo qual era a relevância do trabalho do Higgs. Eu lembro que surgiu na Inglaterra um concurso, o cientista que escrevesse a historinha mais convincente da relevância do bóson de Higgs, ou por que que isso tem algum papel na física, né, quem conseguisse explicar isso para um congressista, né, ganhava um prêmio, né? Então, eles, pelo visto, o congresso deles também não é... Bom, imagina se fosse o nosso congresso, nem quero imaginar. Mas, pois bem, dos vencedores ali, para tentar usar uma metáfora, para tentar usar uma analogia, ele falou: olha, imagina que tem uma festa super bacana, cheia de gente e tal, e você tem que chegar, você acabou de chegar, e você tem que atravessar a festa inteira para chegar até o balcão de bebidas. Tá? Se você é um Zé Ninguém, né, você vai atravessando ali e chega do outro lado sem problema nenhum. Agora, se você for, fala aí uma celebridade, né, eu não vou falar das celebridades de agora, então vou falar de uma outra, acho que a celebridade que o cara usou lá, né, é a Julia Roberts. Se você for a Julia Roberts, se é que alguém ainda lembra quem ela é, né, você vai, vamos chamar Beyoncé, que aliás, se tocar a campainha, eu não sei quem é, graças a Deus. Mas vamos supor que você seja Beyoncé e você queira atravessar a festa. Cara, você não vai conseguir, porque todo mundo vai ficar parando você, vai dar um maior trabalho, você vai estar atravessando, é como se você estivesse nadando num mar de melado, né? Você não vai conseguir se mover. Então, essa foi uma analogia para mostrar como que o bóson de Higgs, ele permite que algumas partículas, né, elas tenham menos resistência ao movimento e outras partículas simplesmente fiquem ali naquele lodaçal, naquela areia de movediça de puxa-saco tirando selfie. É um exemplo interessante, mas absolutamente equivocado, com inúmeras consequências nefastas. Né? Primeiro que isso está contrariando uma das leis mais fundamentais de Newton, né, que a gente já comentou ontem aqui, que em princípio, se um objeto está em movimento contínuo, assim, se você está no vácuo, não tem nenhuma força atrapalhando você, você dá um pitaco, as coisas andam o tempo todo em movimento contínuo até o final dos tempos. Né? Se alguma coisa atrapalhar, tudo bem, ela vai ser acelerada, ela vai ser freada, ela vai ser desviada. Mas se não acontecer nada disso, isso você vai conseguir, você não tem problema nenhum. Né? E o Newton também faz aquela definição de massa. Olha, massa, você percebe que alguma coisa tem massa quando você tenta empurrar. Se ela for dar mais trabalho empurrar, né, se ela acelera muito menos, né, se você for empurrar um carrinho de supermercado vazio, se você for empurrar um carrinho de supermercado lotado, cara, é uma África, é lógico, ok? Ok. Então, essa ideia da multidão já contraria essa zona toda, não é uma besteira. A segunda questão é que o bóson de Higgs, ele não dá massa a todo mundo propriamente dito. Na verdade, ele só tapa essa teoria, essa descoberta da partícula e também do campo de Higgs, ela só preenche um buraco, que era um buraco meio misterioso, no modelo padrão da física quântica. Ele só preenche esse buraco, agora as coisas fazem mais sentido, você consegue explicar a massa de algumas partículas, mas não todas, né? Mas o que é mais interessante é a gente parar para pensar o seguinte, vamos imaginar um átomo, você é feito de vários átomos, né? Um montão de átomos, né? Os átomos, quando você olha na tabela periódica, o átomo de carbono tem a massa, o peso molecular, blá, 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 blá. Legal, quando você está dizendo qual é a massa, né, qual é a massa de um átomo, qual é a massa de um elemento químico, você não está levando em conta os elétrons porque eles não pesam nada. Os elétrons não pesam quase nada. Né? Um próton, você está levando em conta o núcleo, porque o núcleo é feito de partículas muito mais pesadas que um elétron, 2.000 vezes mais pesadas. Certo? Um próton, um nêutron é 1.837 vezes mais pesado que um elétron. Então dane-se o elétron não faz diferença. Certo? Agora a questão é, por que que os prótons e nêutrons têm tanta massa? E aí vem a questão interessante, não deveriam ter. Não deveriam ter porque eles são feitos de um próton, na verdade o próton não existe propriamente dito. Eles são três quarks ali, que estão num triângulo amoroso, numa dança louca, estão girando um em torno do outro ali loucos. Então todo próton, todo nêutron é um triângulo amoroso, é uma ciranda maluca, né, de três quarks muito próximos e numa velocidade incrível, vibrando que nem uns loucos. Agora veja só, a massa dos quarks propriamente dita é pífia, é muito pequena. O que que explica que o próton tem tanta massa assim, se ele é feito de três coisas que não deviam pesar quase nada? A questão é que eles estão se movendo numa velocidade tão louca dentro do próton, tão acelerada, que eles têm uma energia cinética brutal. Isso é energia de movimento. E veja, para o Einstein, massa e energia é a mesma coisa. Né? Então, se você tem tanta energia cinética dentro de um próton, isso equivale à massa. Então, veja, uma boa parte do seu peso, quando você sobe na balança, na verdade, essa energia que está dentro ali, é a energia concentrada dentro do próton, dos três quarks que estão ali girando com forças inacreditavelmente intensas. Né? Então, veja, o seu peso na balança, antes de que você fique deprimido, vai pensar na pizza, na cerveja e tal, pense que aquilo, na verdade, é energia, você é feito de energia, não é uma coisa bonita. Bom, ok, tá bom, isso é só em homenagem aqui. Mas tem uma outra coisa que eu acho que é interessante do Higgs também, que ele era um cara absolutamente discreto. Ele era um cara muito tímido, avesso a qualquer tipo de celebridades atravessando festas, não, nada disso. Ele era um cara muito na dele. Tanto é que quando ele recebeu o prêmio Nobel, a dificuldade era como é que você conta para o cara, porque o cara não tem nem celular, não tinha nem celular. Veja, o cara ganhou o prêmio e não estava lá para receber, porque ninguém conseguiu localizar o cara a tempo. Não é? E aí, como é que ele descobriu? Ele estava andando na rua, cruzou lá com os amigos, e o cara falou, meu, você ganhou o bóson, não, acho que alguém foi na casa dele, bateu na porta dele, ou tocou o telefone fixo, não sei, mas o cara não tinha um celular. E mesmo assim, o cara continuou levando uma vida bastante pacata, né? É dele uma frase bastante representativa, que ele fala, é legal estar certo de vez em quando, né? Certo de vez em quando é um prêmio Nobel, e o cara viveu, né, como cientista mesmo, sem muito ego, sem muita vaidade, talvez até atrapalhando um pouco a própria carreira, né? Mas ele acabou ajudando a montar, voltando à questão do quebra-cabeça, era uma peça que faltava no quebra-cabeça, mas olha, de novo, não é uma Beyoncé atravessando uma festa, não é o responsável pela sua massa, aliás, você descobriu que grande parte da sua massa é energia, o que eu acho muito bonito, né? E também não é a partícula de Deus, porque muito cientista, com toda razão, ficou muito bravo de alguém enfiar Deus no meio dessa história toda, porque, como eu sempre digo, não faz falta nenhuma, né? Então, essas são as notícias, é o obituário do dia, mas ontem eu assisti, eu confesso que eu tive umas crises de sonolência no meio, tá? Porque acho que eu estava com um pouco de sono atrasado, não sei, então quase entrei em coma algumas vezes, mas eu assisti uma das palestras mais extraordinárias ever, eu gostei muito e vamos ver se eu consigo traduzir isso para vocês. A palestra de um cara chamado, acho que é Peter Ball, se eu não me engano, vou dar o link aqui. A palestra é num lugar que é praticamente solo sagrado, que é o auditório da Royal Institution em Londres. Aliás, a próxima vez que eu for para Londres, eu visitei a Royal Institution, mas é muito legal, você vê o laboratório do Faraday, você está em solo sagrado. Mas eu não pensei se eu podia ou não entrar no auditório para ver. Então eu esqueci, agora eu quero voltar lá para ver o raio do auditório, porque esse auditório todo de madeira, bonito, circular, né, como se fosse um anfiteatro, ele foi palco ali de demonstrações há centenas de anos, você tem o Faraday ali fazendo os seus experimentos com eletromagnetismo e tal, então ali é solo sagrado. Pois bem, esse Peter Ball fez na verdade ele está lançando um livro, eu acho que essa palestra faz parte da divulgação, o auditório estava lotado, né, sobre uma questão que é relativamente simples, mas também impossivelmente complexa, que é o que é a vida. Muito interessante porque ele mostrou, inclusive, três livros bastante conhecidos, não é, sobre o que é a vida. E um deles, ele não falou essa história, mas, aliás, eu vou confirmar depois com o ChatGPT, vou ver se eu encontro. Um deles foi escrito por um dos pais da física quântica, imagina, Schrödinger, aquele do gato, que é vivo, morto, etc. O Schrödinger escreveu um livro chamado O Que é a Vida. Né? Ele se debruçou sobre essa questão maior e, se eu não me engano, eu vou perguntar para o ChatGPT se é verdade, tá bom? Aliás, eu vou dar o link aqui para vocês, mesmo sem saber qual foi a resposta. Ele diz que vida é aquilo que não deveria... Como é que é aqui? Que deveria já ter parado, mas que continua. Né? A vida é aquilo que já era para ter parado, já era para ter cessado, mas ela continua esperneando, que é o que a vida tem feito há alguns bilhões de anos nesse planeta. Né? Eu acho que hoje de manhã eu pensei ali, eu olhei para ver se aquelas bananas estavam maduras, e eu não era o único ali avaliando o estado da fruta, porque tinha uma daquelas mosquinhas minúsculas que, poxa, eu moro no nono andar, como é que ela descobriu que tinha uma banana aqui em casa? Eu não tenho a menor ideia. Eu fiquei pensando há quantas dezenas e dezenas de milhões de anos essas mosquinhas de fruta que parece a coisa mais frágil e efêmera possível, como é que elas continuam praticamente as mesmas, idênticas, vivendo do mesmo jeito, se reproduzindo, e eu não sei nada sobre elas, e elas estavam ali interessadíssimas, eu ia falar na minha banana, mas parece um troço meio fálico, mas nas bananas ali que estavam na travessa. Pois bem, isto posto. Mas a palestra do Ball foi simplesmente maravilhosa. Eu vou tentar resumir mais ou menos aqui, porque o bicho é mais ou menos complicado. Porque, como é que eu resumo essa história? Eu acho que a grande sacada do cara é a seguinte, se você procurar o segredo da vida, ele vai citar um dos grandes biólogos tal, que passou a vida inteira tentando responder, e esse biólogo falou uma coisa parecida, olha, eu estava intrigado pelo mistério da vida, então eu comecei primeiro estudando os animais, depois eu comecei a estudar as células, depois eu comecei a estudar as moléculas, depois eu cheguei nos átomos, e quando eu vi, décadas e décadas da minha vida tinham escorrido entre os dedos, ou seja, o cara reconhecendo que ele tomou o caminho errado. A grande conclusão ali, que a grande proposta do Peter Ball, é que se você quiser entender a vida, não adianta você mergulhar cada vez mais nos fundamentos, nos átomos, nas moléculas, na bioquímica. Ele fala não, ou mesmo no gene. Ele vai até criticar o Richard Dawkins, que também é um amigo aqui do Radinho, não é? Ele vai criticar, o Richard Dawkins tem um livro que fez muito sucesso, que chama O Gene Egoísta, que ele fala, olha, o que explica a evolução não são organismos, o organismo é uma ficção, são genes, é o gene tentando sobreviver e tentando se multiplicar, só isso, né? O organismo não precisa pensar nisso. o que esse cara está falando, olha, desculpa, mas não, isso é uma completa fantasia, porque o que ele está tentando demonstrar é o seguinte, vamos falar primeiro de genes, já que eu falei de banana, olha que extrema coincidência, quantos genes tem uma banana? Tic, 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 tic. Ok, tem uns 30 mil, tá bom? Agora, quantos genes você tem, uma criatura absolutamente excepcional, maravilhosa, para o Brasil, o pináculo da criação e da evolução humana, provavelmente um ícone para toda a comunidade, quantos genes você tem? Tic, 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 tic. Se a banana tem 30 mil, você deve ter, sei lá, 80 mil, 100 mil, 200 mil, né? 500 mil. Não, você tem 19 mil. Você tem mais ou menos, um pouco mais que a metade dos genes de uma banana. Não, não é só você, eu também, todos nós. A Beyoncé, inclusive, o Higgs, inclusive, todo mundo se vira muito bem com metade dos genes da banana. Mas que diabo que está acontecendo aqui? Agora vamos lá, o que, que a gente define como gene? Né, primeiro, DNA, né, foi descoberto, vai da década de sei lá quantos, 50, né, na época que meu pai foi para a escola, ninguém sabia o que era DNA, ninguém sabia muita coisa. Né, o DNA é uma descoberta recente e o DNA tem genes, genes são sequências, né, de informações genéticas das bases, e aí, aos 20, 30 anos, mais ou menos, foi o projeto Genoma, que foi a primeira tentativa de mapear o genoma humano inteiro, custou acho que $1 bilhão, custou uma fortuna, uma coisa de louco, e aí mapearam mais ou menos e chegaram a essa descoberta um pouco preocupante, né, de que a gente não tinha tanto gene assim. Agora, vamos definir o que é gene. Gene, numa concepção bastante, hoje, questionável, gene é aquilo que é usado, são as instruções para fazer uma proteína, tá bom? Então, o DNA é uma biblioteca com essas instruções, então, vai lá um RNA mensageiro, copia aquelas instruções ali, leva para um ribossomo e fala, ribossomo, essa é a receita do dia, mais ou menos como naquele restaurante lá, essa é a receita do dia do sushi, ou do seja o que for, né? Aí, o que acontece, o ribossomo faz a proteína. Então, gene é aquilo que faz a proteína. Então, tanto é que o cara que veio com essa história, que eu esqueci o nome dele, vocês vão me desculpar, mas o vídeo fala lá, ele vai falar que é o dogma central da criação e da vida, dogma central da vida, e aí o palestrante ali, o Peter Ball, até faz uma ironia, isso é mais ou menos como chamar o Império Sagrado Romano, Germânico, porque ele não é nem sagrado, nem império, nem romano, né? Então veja, não é nem central, não é um dogma, porque ciência não tem dogma, e isso também não explica a vida. O dogma central da vida, entre aspas, hashtag só que não, era isso, você tem informação no DNA, um RNA mensageiro pega isso e transforma em proteína. Acabou, é isso, essa é a essência da vida. E não. Então vamos lá, primeiro porque se a gente olhar o DNA humano, ele tem um monte de outras informações ali, um monte, quando eu digo um monte é 90% e tantos%, um monte que é, em princípio, olha, isso daqui não faz proteína, eu não sei do que faz, então eu vou tratar isso como junk DNA, como se fosse lixo. Né, o que é uma coisa um pouco estranha, porque que a evolução ia ficar guardando lixo para o resto da vida. Não é? Então, a gente não sabe o que é. Então, olha, quem produz proteína são só esses 19 mil. O que a gente começou a descobrir, que na verdade não era lixo patavina nenhuma, né, você tem todo um mecanismo ali de regular quando que alguma proteína tem que ser feita, em que quantidade, em que circunstâncias, é todo o ramo da epigenética. Você liga e desliga alguns genes, né, manda produzir, não manda produzir, você tem ali uma coisa que é afetada em princípio pelo contexto, né, se você está numa certa fase da vida, se o ambiente mudou, se a sua alimentação mudou, então tem essa regulamentação de quando que você liga e desliga essa produção de proteínas, certo? Certo. Mas o que eles perceberam é que mesmo o que a gente costumava procurar, olha, vamos procurar proteínas. Ah, tá bom, eu vou procurar por uma coisa que tem uma forma determinada, que é uma estrutura mais ou menos cristalina, é super fácil de identificar e tal. Mas aí você estava procurando a coisa, você estava deixando muita coisa de lado, porque hoje a gente sabe que uma boa parte, uma grande parte da produção ali de proteínas, são proteínas que não são estruturadas, são proteínas meio bagunçadas, são proteínas meio, sei lá, meio casuais, assim. E aí você fala, pô, instante só, como é que a gente vai conseguir sobreviver dessa maneira? E aí que a gente começa a chegar perto da história toda, que é a seguinte, se você tem uma bactéria, que é o que a gente consegue estudar com muita facilidade, primeiro porque, né, não tem nenhuma questão ética aí, Ninguém vai se perguntar se você está torturando uma bactéria ou não. A segunda questão é que elas se reproduzem, cada meia hora tem uma geração nova. Então, você, né, imagina que beleza. Não é? Então, quando você estuda uma bactéria, a vida de uma bactéria é relativamente simples. Os problemas que ela enfrenta é relativamente simples. Onde está a comida, onde, se aqui é tóxico, se aqui não é tóxico, como é que... Cara, é um universo bastante restrito. Né? E quando você olha a maneira como as proteínas são produzidas... Que legal, é tudo organizadinho e tal. Agora, quando você vai para criaturas mais complexas, como nós, por exemplo, né? O que acontece é que, meu, a gente enfrenta desafios muito variados. E a gente também não para quieto no mesmo lugar. Lembra, todos nós viemos da África, todos nós somos africanos, mas alguns aí resolveram dar um perdido e foram parar no meio do frio, aí desbotaram, nós somos basicamente africanos, eu sou um africano desbotado, não sei quanto a você, mas assim, quando você fala, as pessoas brancas não são brancas, são africanos desbotados, né? Porque simplesmente foram morar muito longe de onde um dia mais deveriam ter saído do solzinho, foram parar num lugar que não tem sol nenhum. Então você tem que realmente tirar toda a melanina para ver se você consegue aproveitar pelo menos um pouco daquele solzinho fraco. Não é? Bom, ok, é uma digressão. Mas por que eu estava falando dessa história? Bom, criaturas complexas como nós, que enfrentam inúmeras variações de ambiente, de dieta, de estresse, etc. e tal. Se você fosse escrever um código, né, se o DNA fosse um código de computador, né, uma programação, um algoritmo, né, em que você, para certa coisa, tem uma certa resposta, meu, você ia ter que ter um código simplesmente colossal. Porque se eu tenho que programar tudo a priori para dar a resposta certa para os desafios, cara, é absolutamente impossível, certo? Então, o que acontece é que a vida tomou outra estratégia. Vamos criar soluções flexíveis, vamos criar proteínas que podem fazer um pouco de tudo, né? Vamos criar aqui um processo onde, como é que é decidido o que a gente vai ter que fazer aqui, vai ter que ser meio um comitê. Então, você vai ter várias proteínas meio diferentes, meio soltas e tal, e aí, em algum tipo de não tem debate nenhum, eu estou antropomorfizando, certo? Certo. Então, aí, por um certo consenso, acontece uma coisa ou acontece outra. Mas veja, é quase um processo deliberativo, é um processo bagunçado, é um processo um pouco mais informal, mas é o único jeito de dar conta da complexidade. E o que acaba acontecendo é que você acaba criando instâncias cada vez mais elevadas para resolver problemas mais complexos. Então, ao invés de você propor, né, que na base você tenha todas as leis do mundo, tudo programado a priori para resolver todos os problemas do mundo, não, você vai criando estruturas cada vez mais soltas, cada vez mais informais, mas cada vez mais complexas também, para dar conta da complexidade. Então isso é muito interessante porque isso até alerta para um certo risco, que é você tentar explicar a vida por alguma metáfora tecnológica. Sei lá, durante muito tempo o corpo era visto como uma cidade, depois o corpo passou a ser visto como engrenagens e polias, depois o corpo passou a ser explicado como se fosse uma máquina a vapor, depois o corpo passou a ser explicado como se fosse um circuito eletrônico, depois o corpo agora, né, todo mundo fala como se o cérebro fosse um computador, né, e o computador passa a ser um cérebro eletrônico, né, quando você faz as primeiras versões de machine learning, de rede neural, é uma versão meio capenga de como o nosso cérebro deveria funcionar. Não é bem, funciona, a máquina funciona, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, quando você tenta explicar a coisa orgânica pela tecnologia mais moderna que a gente tem ao nosso alcance, você está matando a vida. É quando você também tenta explicar a vida pelos átomos, pela coisa mais essencial, pela coisa mais básica, você também está matando a vida. A vida surge justamente dessa complexidade crescente para lidar com problemas cada vez mais complexos, e isso é meio que distribuído. Você tem, como se fosse democracia, né? É confuso, dá trabalho, nem todo mundo gosta, mas, cara, é o único jeito, né? Imaginar que você vai ter um ditador, seja um norte-coreano, seja um venezuelano, seja um milico do Rio de Janeiro, né? Que vai ter todas as respostas para absolutamente tudo, que você vai ter um livro sagrado, como eu já vi muita gente dizer, olha, não, na verdade, aquilo é um guia perfeito de comportamento por toda a eternidade, está tudo escrito ali. Não, acho que vale a pena a gente reconhecer como que a vida consegue ser tão diversa, tão pujante, tão fecunda, tão abundante, né? Tão resiliente, apesar dos nossos esforços em contrário, né? A gente tem que começar a reconhecer, e a gente está começando a entender essa complexidade toda. Na boa, se você tiver o mínimo interesse pelo assunto, assista. Se você ficar com sono no meio, não tenha vergonha, porque ele está explicando ali por que você tem cinco dedos na mão. Aliás, nenhuma instrução no seu DNA fala que você tem que ter cinco dedos na mão, tá? Só para você saber. Na verdade, o que acontece é que ao longo do desenvolvimento do seu corpo, né, você, naquela fase exata, você começa a disparar um processo, né, um processo que vai começar a criar, condensar ali para fazer osso, e esse processo ele ocupa um certo espaço, né, o tamanho da sua mãozinha naquele momento só permite que esse espaço se repita cinco vezes, né? Se você pegar um momento anterior ou posterior, vai ter menos espaço ou mais espaço, e aí vai repetir eventualmente seis vezes. Por isso que existe uma coisa chamada polidactia, que são pessoas que têm seis dedos. Não é porque é um gene que manda fazer um sexto dedo, não, simplesmente é um gene que bagunça um pouco a hora que vai começar esse processo, ou seja, a coisa não está necessariamente escrita no DNA, são coisas que vão, o desenvolvimento em relação com o ambiente que vai propiciando, que vai favorecendo algumas soluções. De novo, porque seria impossível você ter um código que resolvesse tudo, a menos que você fosse uma criatura muito simples, né? Como uma família Bolsonaro ou uma bactéria, seja o que for, né? Então, em suma, eu achei o vídeo absolutamente fascinante, sobretudo por uma questão, de humildade. O cara está reconhecendo que falta muito que entender, que na verdade a vida ela tem mistérios incríveis. Ele até cita um físico famoso, já esqueci o nome, que chegou lá um CDF e foi falar para o cara: mestre, qual é a maior questão da física no século XXI? Né? E o cara já estava esperando que o cara fosse falar sobre, sei lá, gravidade quântica, né? Multiversos. Não, o físico falou: olha, o maior desafio para a física é entender o que separa a matéria das coisas vivas, né? E não estamos falando aqui de nenhum sopro divino, de alguma... Não. É simplesmente essa complexidade que... E o próprio Peter Ball falou uma coisa interessante. Veja, o universo hoje tem partes que são eu e você, né? Partes que são capazes de entender as leis do universo. Então, nós como parte do universo, não uma coisa à parte, não estamos aqui de passagem para pagar algum pecado, evoluir, não, nós fazemos parte desse universo e nós conseguimos desenvolver uma flexibilidade, uma complexidade tal que a gente consegue, uma criatura que consegue aqui ficar quebrando a cabeça se a energia escura varia no tempo, sim ou não, né? Se a matéria escura ela realmente existe ou você precisa repensar as equações de Einstein. Veja, eu achei muito legal, mas eu sou meio bobo. O né, que mais que a gente tem para conversar com vocês aqui? Ah, claro, tem um vídeo que eu acho que vale muito a pena ver, que é um vídeo da Vox, que é um belo canal, aliás, que é sobre fast fashion, essa moda descartável, essas coisas que todo mundo compra de site chinês, né, que você vê um anúncio no Instagram, e é mais ou menos com a comida daquele refeitório, né? Você vê a foto do vestidinho, aí quando chega o vestidinho, você fala... não era bem o que eu estava imaginando, não é? Então, todo mundo compra isso a todo jeito, é muito barato, e esse vídeo é justamente sobre isso, né? Porque o que acontece é que a gente está gerando por ano 92 milhões de toneladas de lixo por conta de moda, né? A nossa fissura, né? Que é uma fissura artificial que foi criada, que foi alimentada pelo marketing, pela propaganda, etc. e tal, essa nossa fissura em ficar comprando e jogando fora roupa muito barata, são 92 milhões de toneladas por ano que vão parar em algum lugar, elas não desaparecem, né? Não adianta nem citar o Lavoisier, que tudo se transforma, porque plástico não se transforma em nada, né? Plástico continua plástico por muito tempo. Mas o que ela chama a atenção aqui não é só para a questão ambiental, mas são para outros problemas que envolvem a dignidade humana. Não aquela dignidade que o Vaticano está usando como pretexto, né, para ser contra trans, para ser contra aborto, né, não sei, sei lá, bom, essa outra discussão deixa para lá. Né? Mas o que acontece é o seguinte, Das grandes marcas que produzem as quantidades astronômicas de roupas, só 45% foram transparentes com relação aos seus fornecedores. Então a gente praticamente não sabe de onde vem metade das roupas que a gente compra, não sabe como elas são produzidas, em que condição que elas são produzidas. E na verdade só 1% dessas empresas de moda abriram os números com relação a quantas pessoas ganham pelo menos um salário mínimo. E veja, uma das convidadas ali fala o seguinte: a roupinha que você veste não é um robô que faz, não tem nenhuma máquina que cuspa uma calça de brim, né, que cuspa uma sainha, não. Tudo que você veste, alguém costurou. São pessoas costurando. Quem são essas pessoas? Como elas vivem? A gente não sabe, porque a indústria da moda, embora ela revele muito das nossas curvas, ela não revela nada dos seus bastidores. É uma indústria sórdida, né, que está promovendo consumo descabelado, descontrolado, gerando uma quantidade imensa de lixo, um impacto ambiental gigante, e está também abusando, né, da pobreza, da miséria de países que, bom, vai ter algum argumento: ah, mas se não for isso, não tem trabalho nenhum. Mas exploração é sempre exploração. E, aliás, é só um comentário final. É trágico, né? Porque hoje qualquer questão que você levanta, a primeira, você pode falar o que você quiser, você pode falar sobre o ciclo de Krebs na mitocôndria, você pode falar sobre gramática lusitana no século XVI, a primeira pergunta que alguém vai fazer: isso é coisa de direita ou de esquerda, porque eu preciso saber se eu te odeio ou não. Né? Então tudo vira de direita ou de esquerda, e eu chamo a atenção aqui para uma pergunta que a gente deveria estar fazendo, que é a seguinte: cara, isso é certo ou isso é errado? Porque eu sei que é certo, errado é relativo, mas, cara, tem coisas que é absolutamente errada. Né? Explorar o ser humano é absolutamente errado. Mentir a respeito, né, de todos os abusos que você está fazendo é absolutamente errado. Isso não é defender a livre iniciativa, a liberdade individual. Não. Agora, só para dar um toque aqui, que eu acho que me alegrou o coração. Ontem eu estava comentando com vocês da minha gratidão com relação ao trabalho do professor Massô Moisés, que ele fez os livros de a literatura brasileira através dos textos, a literatura portuguesa através dos textos, que eu li no colegial e que me fascinaram. Eu nunca o conheci, conheci só a filha dele, a Ana, a gente trabalhou junto, mas eu devia ter dado crédito também para o meu professor de literatura, que era o Jorge Miguel, uma figura maravilhosa. Eu fui procurar a respeito do Jorge Miguel e descobri que o Jorge Miguel tem um canal no YouTube. Nossa, fazia literalmente 40 anos que eu não vi o Jorge Miguel, sei lá, 30, mais de 40 anos. E ele está bem, ele está vivo, ele está lúcido e ele continua nessa saga de compartilhar conhecimento. Então eu convido vocês a seguirem o canal do Jorge Miguel, espero que ele perceba, né, que ele me reconheça ali nos comentários que eu fiz. Foi uma lembrança saudosa. E eu vou também, já tocando nesse assunto, dar um link para uma reportagem, um podcast da BBC, sobre iniciativas de alfabetização no mundo inteiro. Então, eles começam, o maior índice de analfabetismo são na Ásia, curiosamente, né? Então eles vão mostrar uma iniciativa de alfabetização na Índia, né, de mulheres, e sobretudo de mulheres. Mulheres muitas vezes não têm acesso à educação porque a família bota ela para casar e para procriar aos 13, 14 anos. Não é? Então, por questões sociais e culturais, a mulher não tem acesso à educação, cresce analfabeta, e a questão é: como é que você sobrevive no mundo? Você não consegue ver nada, você não consegue nem ler a embalagem de um produto, você não consegue ler um cartaz, você não sabe fazer conta, né? Você é simplesmente um ET. Eu já conheci, nossa, eu lembro de ter, acho que minha família teve uma diarista, que eu não sei como é que ela chegava em casa, porque ela tinha que decorar a cor do ônibus, ela tinha que decorar a fisionomia do condutor, porque ela não conseguia ler os códigos, né? Então, você fica imaginando como é que é a vida, e está cheio de gente assim, né? Então, eles mostram uma iniciativa na Índia, entrevistam as mulheres, e os depoimentos são super emocionantes. Fala: olha, o meu universo se expandiu, agora eu sou uma pessoa autônoma, agora eu não preciso mais de ninguém, agora eu estou lendo. E aí mostra uma outra iniciativa também na África, eu não vou lembrar em que país da África que era em Gana, eu não vou lembrar. Mas também uma iniciativa parecida, em que você tem nômades, não nômades digitais, isso é uma fantasia da Faria Lima e do cartão Nubank, né? Os nômades de verdade, você tem muitas culturas ali que circulam o tempo todo, elas não param no mesmo lugar, então elas não adianta, não tem como oferecer escola para esses caras, porque primeiro eles são pobres, segundo tem às vezes questões culturais, as mulheres de repente não podem estudar, e os caras não param no mesmo lugar. Então uma iniciativa que usa um aplicativo móvel que inclusive não depende tanto assim de conexão, porque muitas vezes esses caras vivem em lugar sem conexão nenhuma, então o conteúdo é pré-instalado, né, e que vai ensinando essas pessoas a falar somali, né, uma das línguas africanas. E quando você ouve os depoimentos das pessoas, das mulheres, é absolutamente genial, né? Milhares de pessoas saindo da idade das trevas, né, sendo trazidas como cidadãos autônomos, plenos, né, capazes, nesse mundo que depende tanto assim da leitura. A gente, para a gente é tão automático que a gente não consegue nem imaginar o que é você bater o olho numa página, não saber do que se trata, não saber ler um contrato, não saber ler uma oferta de emprego, não saber ler nada. Então, bom, volto aqui a minha gratidão às pessoas que aumentaram, que semearam aqui esse amor pela leitura e pelas pessoas também que estão ajudando pessoas que, em condições muito desfavoráveis, a dar os primeiros passos nesse universo maravilhoso. Então, raríssimas, raríssimos e raríssimas, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado aqui às dicas dos raríssimos, muito obrigado aqui aos super raríssimos que contribuem financeiramente para esse podcast que não é monetizado, que não tem nenhum interesse comercial. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.